Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Boa noite, hoje vamos estar à conversa com o professor investigador Hans-Peter Aylmar, mais conhecido por Lonha, que acaba de lançar o livro Crioulo e Português em Cabo Verde, um repto entre a diluição e a afirmação, uma edição da Rosa de Porcelana. Este livro aborda a situação linguística de Cabo Verde, como coabitam ainda o português e o crioulo.
Bom, coabitar, até podia dizer, se calhar, coabitar não é assim tanto o problema. Estão lá as duas línguas, está, por um lado, o português na área, sobretudo na área muito formal, está nos meios de comunicação, ainda tem uma contraparte enorme, e está o crioulo, que é a língua coloquial, que é a língua da proximidade, que as pessoas falam no seu dia-a-dia, sem ser nas situações formais, mas também cada vez mais nestas situações. Portanto, quando digo sem ser, normalmente não, mas o crioulo avança também para todas essas áreas onde antigamente, o tempo colonial e também nos anos depois, portanto, se falava apenas o português.
Ou seja,
estão a conviver.
Sim. Mas as fronteiras eram muito mais definidas do que são neste momento, porque há diferentes formas de não só de falar o português, não é? Porque temos, se calhar, setores onde o português é o português europeu, mas também já temos pessoas que vêm de outros sítios, ou do Brasil, por exemplo, e que o português será também um pouco diferente. E o crioulo acaba por também sofrer aqui algumas alterações, ou não?
É, sim. Bem, o português do Brasil é, de facto, não diria um problema, é uma realidade, não é? O português do Brasil entra pela televisão, pelos meios de comunicação de modo geral, entra também através dos próprios cabo-verdianos, que concluíram estudos universitários no Brasil, portanto, regressam e trazem alguma bagagem do português do Brasil, portanto está aí também, mas está sobretudo o português, a norma, digamos assim, a norma de Portugal. E o que acontece, as alterações dão-se porque o crioulo sofreu um incremento enorme com a independência nacional, aliás, já um pouco antes, né? Portanto, ganhou em estatuto, pelo menos em estatuto de facto, juridicamente falando, a coisa foi mais difícil, tem sido mais difícil. Agora, o que acontece? O crioulo, na medida em que tem, em princípio, espaço livre para expandir, portanto, antigamente não era possível falar crioulo no Parlamento, né? E agora já se fala, talvez 20% das intervenções ou mais já são em crioulo. O crioulo existe na comunicação social, por exemplo, na televisão pública, existe o Cabo Verde Magazine, que é nos dias úteis, portanto é um programa que dá notícias e reportagens em crioulo, mas tudo isto numa base que antes era a língua portuguesa, a língua falada nessas situações. E quem está aí numa situação de, quem trabalha na televisão, e o mesmo acontecendo na rádio, tem ainda como pano de fundo o português, e depois sabe que deve agora falar crioulo. Só que às vezes é um tipo de discurso que não existia no crioulo, e então vai-se copiar o português. Isto faz com que o crioulo sofra alterações portuguesa-se e vai, primeiro é só no sentido para apanhar cada vez mais vocabulário, o que é natural, que não existia em crioulo, vai sendo criado, digamos assim, mas depois vão-se repetindo sequências, a ordem das palavras dentro da frase, e que não é igual em crioulo e em português, e afeta a própria estrutura da língua. E aí é que começa a ser difícil, porque ao fim e ao cabo o que se julga que é português, ou que julga é cabo-verdiano, as tantas já não se sabe muito bem distinguir. Né? E isso num país onde toda a gente, quase de forma unânime, diz que a língua crioula define a identidade cabo-verdiana. Né?
Portanto, será que estamos com, em risco, não é risco, não sei, é o natural, é a sequência natural das coisas, de ainda termos uma nova língua?
Bem, isto pode vir a acontecer, talvez. O problema é que neste momento ainda não, as pessoas não têm essa,
noção.
Essa ideia. Uhum. Aliás, o português seria, o português é sempre uma língua com alcance internacional. E uma nova língua a nascer dava cabo do português, porque seria logo uma língua não propriamente bem compreensível e apta para comunicação internacional, e ao mesmo tempo que desaparecia paulatinamente o crioulo propriamente dito. Né? Uhum. Portanto, aí, bem, podemos dizer que nada é impossível. Se olharmos para Santo Tomé e Príncipe, estamos a ver que o crioulo, ou as várias línguas crioulas que lá existem, o forro, a mais importante, já tem entrado cada vez mais numa situação de perder o papel de língua geral das pessoas. Portanto, aí estamos aí, de facto, perante um português santomense e que se precisa definir. Agora, não quero alongar-me no caso de Santo Tomé, mas, quer dizer, esses processos são possíveis, uhum. Só que neste momento, quem fala com pessoas de Cabo Verde vai ouvir, sempre vai ter essa opinião. Ah, não, Cabo Verde, as pessoas, o que falam, as pessoas, a língua com que se identificam é o crioulo. E então acho que ainda vamos a tempo de definir situações em que, e definir regras e, sobretudo, de, por exemplo, dar ao crioulo mais autoridade através da sua introdução no ensino. Porque é uma coisa dizer, o crioulo fala-se, de qualquer maneira todos sabem. Né? Outra é dizer, olha, uma língua que tem as suas regras, e os meninos, quando vão à escola, aprendem a escrever e, portanto, fazem todo esse processo na sua língua materna. E, a partir daí, as regras ganham outro estatuto completamente diferente. Não é qualquer coisa que já se sabe, mas pronto, não é assim tão importante, uhum. Mas que realmente se aprende. Diz-se, escreve-se assim, as regras são assim, e os projetos que já houve, sobretudo um projeto que esteve em vigor de 2013 até 2017, 2018, abrangendo várias turmas, sobretudo na Ilha de Santiago, mas não só, mostrou que os meninos aprendem um projeto bilíngue. Não é? Os meninos aprenderam tão bem o crioulo como o português. O crioulo já sabiam, mas as regras, como se escreve, num alfabeto que é diferente do português, e ao mesmo tempo tinham um processo de aprendizagem em português muito melhor do que aqueles que só eram ensinados em português como se fosse a língua materna deles, o que não é verdade. Uhum. Né? Uhum. Portanto, há de facto, eu digo assim, desde que se tomem as medidas necessárias, mas o tempo já está um pouco escasso, né? Porque pois. O processo de descriolização está em marcha, mas ainda se conseguia fazer, é preciso a vontade política.
Neste momento temos situações em que há pessoas que nem sequer falam português.
Sim.
Pronto. Compreendem, se calhar são capazes de perceber, uhum. Não é? Mas só falam em crioulo.
Uhum. Há pessoas que, pois, há pessoas que não falam, mas antigamente havia muito mais pessoas, havia que era uma percentagem bastante elevada que mesmo não tinha acesso ao português. Agora, os que não têm acesso ao português são menos. Uhum. Só que o português, que o acesso que têm não faz com que eles falem muito bem. Neste momento, com a escolaridade bastante elevada, isso produz um efeito, e a exposição às meios de comunicação, né, produz um efeito de haver sempre alguma familiaridade com o português, só que não é propriamente um conhecimento efetivo. Não é? Porque o português não deixa de ser uma língua para certas situações, as pessoas não sabem bem, faz-se conta que se sabe e realmente não se sabe muito bem. É por isso que parece que há pessoas que julgam que sabem alguma coisa de português, mas depois, quando se vai mais ao fundo, não, isso não se verifica.
Mas a verdade é que há um tempo atrás, as mudanças que se verificam é que, em contextos formais, não é? Aqui se falava só português, por exemplo, discursos oficiais, isso tem sido alterado, não é?
Sim, o que não quer dizer que as pessoas, portanto, que haja menos pessoas a falar. É ao contrário, neste momento, porque essas pessoas, antigamente, sim, havia áreas onde o crioulo pura e simplesmente não entrava, não existia. Portanto, essas pessoas não tinham o domínio do português, não tinham acesso a essas áreas, ou então tinham que falar português. Agora é possível, em situações... No tribunal, tá? Isto na Assembleia Nacional, noutras situações, podem falar crioulo, né? E ao mesmo tempo, as pessoas falam crioulo, mas julgam, na maior parte dos casos, que quanto mais português esse crioulo for, tanto melhor. E ao mesmo tempo que vão perdendo, muitas vezes, a noção do próprio português, porque também já não é preciso. Portanto, aí, havendo uma distinção clara, podia ser possível as pessoas falarem cada vez mais crioulo e português e as duas línguas com domínio pleno. Agora está-se a assistir a uma situação em que nem o português nem o crioulo se fala bem.
E é isso que o Lonha defende neste livro? É isso que podemos descobrir nas páginas deste seu livro?
Sim, sim, exatamente. É que o que eu quero mostrar é que, para já, cada língua tem o seu direito de existir. Né? O crioulo é uma língua e não é um dialeto ou outra coisa qualquer, portanto, ou uma coisa de menos direitos, com menos regras, portanto, preveio isso. E também quero mostrar que, efetivamente, o crioulo devia ser promovido para dar estabilidade também de consciência das pessoas, para saberem que a sua língua materna é uma coisa tão digna, tão valiosa, como outras línguas quaisquer. E, ao mesmo tempo, alimentando e apoiando a noção do português ser uma conquista também, não é? Existir o português dá acesso a um universo muito mais vasto do que se fosse só o crioulo, a língua cabo-verdiana, né? Portanto, aí, portanto, respeitar, dignificar as duas línguas, mas distinguindo-as e não dizer que o crioulo é só dar-lhe uns toques para ficar cada vez mais português, porque isto, assim não dá, né? Porque isso estou a mostrar no livro. Eu faço algumas visitas neste livro a situações diferentes linguísticas, onde também existe uma língua que é a língua do povo, mas que tem dificuldades, como, por exemplo, o mirandês, o galego em Espanha, o reto-romano na Suíça e outros casos, o luxemburguês, só para ter um pouco a comparação com o que é que se debatem outros povos que também têm a língua materna mais ou menos generalizada, numa situação mais difícil. Portanto, e sobretudo parto dessa ideia da minha experiência que assisti a esse processo do ensino de língua, do projeto que eu disse agora, né, para perceber que realmente esse ensino de língua dá a oportunidade dos alunos de se moverem de forma cognitiva muito mais num patamar diferente. Não há essa inibição. Quem assiste a uma aula normalmente numa escola em Cabo Verde onde o português é a língua, faz-se conta que é a língua materna, há uma grande inibição porque os alunos não sabem, é muita coisa que não conseguem dizer. Muitas vezes os próprios professores ficam zangados quando não conseguem responder, porque isto não é possível, o professor tem que saber, mas os conhecimentos limitados que existem de um lado e do outro fazem com que haja sempre um ambiente de um certo constrangimento. E nas aulas bilíngues que eu acompanhei naquela altura, mostraram que é possível de outra maneira. E tanto professor como alunos têm um desenvolvimento muito maior. Não é? Portanto, vê-se que é possível também ultrapassar os grandes problemas para quando não passam de ano essas deficiências que existem e não é só na língua portuguesa, portanto repercute-se em matemática e nas outras disciplinas. Portanto, esse insucesso escolar debela-se com a introdução também do crioulo. Imagine só que sem Portugal não tivéssemos o português no ensino e tínhamos que falar, sei lá, no mínimo espanhol ou inglês ou qualquer coisa. Seria
desastre.
Uma coisa que nos restringia, não é?
Exato. Portanto, o que é que o Lonha, no fundo, não é aconselha, mas no fundo acha que seria o caminho para uma língua ou duas línguas, de facto, com o seu potencial, não é, ao máximo, era para já o crioulo ser visto como uma língua igualmente importante, com as suas regras, para que fosse lhe dada uma outra importância também, a partir do momento em que fosse uma língua ensinada, com regras, teria outro estatuto, não é? No fundo é isso que o Lonha também acredita.
Sim, acredito, quer dizer, eu espero que seja possível, eu acho que seria possível havendo essa vontade política, mas a vontade política nasce de alguma coisa, não é? Porque existe a tradição das elites, e as elites, isto vem do tempo colonial, claro, quem sabe que o português dá acesso a determinados direitos, a um estatuto na sociedade, defende-se o português sem que se defenda de facto o português, porque o que se defende é sempre o português para uma elite, porque o resto tem que o falar de alguma maneira. Mas isso tudo mexe, é por isso que também não há tanta vontade de introduzir, acho que aí é que é mesmo o ponto mais importante, introduzir sistematicamente o crioulo no ensino, na escola, que agora o governo anunciou que vai introduzir, mas a partir do 10º ano. Isso tinha que ser muito antes, não é? Uhum. E claro que às vezes diz-se sempre, mas isso é muito estudo, é preciso muito estudo. É preciso muito estudo, sim senhor. É preciso muito estudo, até porque de ilha para ilha o crioulo diverge um bocadinho, ou até mais, né?
Exato.
Portanto, é preciso haver estudo, é preciso levar isto muito a sério, e é preciso também haver a formação de professores. E tem que haver, quem faça a formação tem que ser ele próprio formado. Portanto, tem que haver um grande esforço. Isso custa dinheiro. O que também é sempre uma questão que também às vezes se invoca, diz, mas não nos podemos estar ao luxo, porque realmente há o problema A, B, C e D, e o crioulo e a questão linguística vem no fim de tudo. Mas o que se trata é de defender a identidade, a dignificação de uma cultura. Uhum. É por isso que digo, os gastos, ao fim e ao cabo, compensam.
Exato. Lonha, mas também há outras áreas da sociedade que são capazes de contribuir para esta mudança, aos poucos. A literatura é uma delas, não é?
Sim, claro. Sim. Literatura contribui e realmente tem havido um aumento da produção literária em crioulo. E não digo que tenha que ser tudo em crioulo. Porquê? Porque o português literário que existe em Cabo Verde, que se tem vindo a criar, não só tem a sua razão de ser, como constitui um dos elementos importantes da literatura cabo-verdiana, né? Portanto, a literatura nasce, claro, a partir das letras portuguesas, no sentido literal da palavra, e tem-se criado com claridade no século passado, tem-se criado toda uma tradição literária em português, um português muito muito reconhecível como cabo-verdiano, e isso é um valor que não é para enjeitar. E ao mesmo tempo, com as mornas, as transcrições das mornas, do Agente Tavares e outros, né, iniciou-se um processo também de escrever o crioulo E há uma produção literária também em crioulo que tem todo o caminho para expandir. E neste momento estão os dois, né? Maioritariamente ainda é o português. E eu não, veja lá, eu não contesto, né? Que eu não vou dizer agora, ah, isto agora tem que ser tudo em cabo-verdiano para ser em crioulo, né? Para ser mais idêntico. É também idêntico escrever em português, como Arménio Vieira e outros, né? Que Prémio Camões e não só, portanto, a literatura cabo-verdiana tem mostrado altos voos no domínio da língua portuguesa e na criatividade da mesma, né? Só que o crioulo tem aí também um caminho aberto para se impor.
Exato. Lonha, e já agora, sim, só por uma curiosidade, e saindo um pouco já deste livro e falando mais especificamente sobre si, o que é que o motivou a aprender o português e depois a enverdar pelas literaturas africanas?
Bem, este é um caminho que não acho que não é o caminho comum, porque há muitas pessoas que vão de um país para outro e aprendem a língua, né? Outras nem por isso e sobrevivem soletrando e tal, né? Comigo foi o caso que eu, quando era puto dos primeiros anos do liceu, da escola secundária, que gostei muito de latim, sabe-se lá porquê. Mas eu, aos 10 anos, 11 anos, estava já ansioso porque só no, portanto, que hoje é o sétimo ano, seria o sétimo ano, é que se introduzia na minha escola o latim. E eu estava aí já. Estava mesmo a ver que queria saber o latim. Depois, pronto, depois de latim, percebi que era uma língua, não propriamente uma língua que se falava, né? Toda a gente sabia, mas um miúdo precisa de algum tempo para perceber isto. E então fui para o espanhol primeiro. Havia lá uma disciplina opcional de espanhol, e depois eu pensei na altura, isso era antes do 25 de Abril. O português ainda é mais longe, uma coisa. No Brasil nem se falava, e muito menos em África, né? Portanto, estou a falar de anos 70, 73, por aí. Então eu a pensar, ah, mas o português ainda mais, é uma coisa ainda mais curiosa e esquisita. Então, de forma autodidática, nos meus 15 anos, 16 anos, comecei a estudar o português, quando se deu depois do 25 de Abril. E de repente, Portugal, epá, todo mundo falava de Portugal, Portugal, só Portugal, reforma agrária, revolução e não sei o quê, notícias sempre, todos os dias, na Alemanha, né? E eu pensei, bem, agora vou continuar, vou conhecer esse país. Vim cá em 75. O que eu falava era uma coisa que não tinha nada a ver, acho eu, na altura, né, com o português que falava realmente, mas a gramática sabia, mas a pronúncia não. E então lá fui entrando mais, até que tirei o curso de português na faculdade, era o único aluno matriculado. E tinha que fazer quase tudo na área de espanhol, porque não existia em português, mas estava a val para progredirem e avançar em português. E depois vim cá estudar em 80 e fui conhecer, para que eu pensei, agora para além de Portugal, no mesmo, na mesma direção geográfica, chegas a Cabo Verde. E cheguei a Cabo Verde através do professor Manuel Ferreira, o pioneiro, né, da introdução
Exato.
das literaturas africanas, da expressão portuguesa, como na altura se dizia. E pronto, lá fui, quis conhecer, e uns anos mais tarde comecei a escrever sobre Cabo Verde, peguei nas minhas coisas, fui às ilhas, e para ver essas pessoas sobre as quais já tinha começado a escrever a minha tese de mestrado, e essas pessoas em parte ainda existiam, o Oliveira Barros, o Oswaldo Osório, aquela gente toda, ainda o Baltasar Lopes era vivo, né? E essas pessoas, bem, para mim foi um fascínio conhecer essas pessoas todas como figuras reais. Então continuei assim. E depois, claro, nós falávamos em português na altura, mas eu estava muito curioso e pensei, eu tenho que perceber e tenho que aprender essa língua. E há uma coisa curiosa, que eu, como falava português, também tive os mesmos problemas que os portugueses também têm, como o português e o crioulo têm muito em comum, sobretudo no léxico. E na gramática as coisas divergem, mas não se vê assim à primeira vista quais são as divergências. E então era sempre uma barreira. Eu, antes de falar crioulo, assim à toa, pronto, como um salto para a água fria. Não, eu pensava sempre, como é que se diz isso? E perdia constantemente, digamos, a coisa de que as pessoas falavam, e eu pensava, não, é assim, antes de eu falar, tenho que refletir para dizer bem, só que isso não levava a lado nenhum. E depois, sei lá, comecei a perder, portanto, esse medo de dizer as coisas de uma forma menos correta, lá fui falando e perdi essa ideia mental. Não posso falar crioulo sem pensar antes qual é a diferença entre português e crioulo, porque isto nunca mais vai mudar de nenhum.
É um pouco intuitivo, não é?
Sim, tem que ser, tem que se perder um pouco essa ideia, essa barreira. Uhum. E isso fez-me também quando a Ana Josefa me perguntou há 7 anos se não queria, porque ela tinha que acabar, não conseguia ser mais professora de crioulo na Associação Cabo-Verdiana, perguntaram-me eles, se não, o Zé Luís Alfaro Almada, na altura, perguntou-me, que era meu amigo, se não podia eu assumir, portanto, esse estatuto de dar aulas em crioulo. Foi um desafio imenso e que me ajudou muito a vencer as últimas barreiras, porque essa é a minha própria experiência, né? Não vamos falar crioulo sempre com o português na parte de trás da cabeça, digamos assim, né? Ou da parte da frente, ou
exatamente,
em cima da cabeça.
Exatamente, vamos falar, né, o crioulo como ele é.
Sim, exatamente, com alguns erros, mas esses erros depois vão desaparecendo, né? Essa foi a minha trajetória.
Que levou ao crioulo, no final de contas, depois levou ao crioulo.
Mas que sem deixar o português pelo caminho. O português, por isso, fez com que eu naturalizei-me já há muitos anos, portanto sinto Portugal como, sabe, que faz parte de mim, né? Nem posso dizer como segunda pátria, porque é a Alemanha, é Portugal e é Cabo Verde, né? Portanto é um mundo tripartido enquanto identidade.
Exato. E quem é o João Lopes de Alcântara?
O João Lopes de Alcântara é esse tal indivíduo que às vezes faz conta que sou eu e escreve poemas.
E resolveu que fosse um nome português.
Sim. Na altura, quando comecei a fazer poesias, assinando João Lopes de Alcântara, há 30... Não, já vai fazendo 40 anos. Nem tinha consciência que Alcântara também é o Baltazar Lopes da Silva enquanto poeta. Né, que chama Oswaldo Alcântara. Na altura nem tinha refletido nisso. E depois, claro, que até calhou bem. Mas foi assim uma coisa, eu posso lhe dizer, eu estava sentado na Trindade, na altura ainda a Trindade era acessível a alunos da faculdade, como eu era na altura, né, princípio dos anos 80, nós íamos lá às Imperiais e às Canecas. Aí eu pus-me a escrever e qualquer coisa pensei, agora tenho que inventar uma assinatura portuguesa, porque não posso escrever um poema em português e depois pôr esta minha coisa estrúxula em alemão, né? E então escrevi sem pensar nada, pus João Lopes de Alcântara e ficou.
Ficamos então com estes pensamentos e estas ideias sobre o que se passa em Cabo Verde em relação ao crioulo e ao português, que parece que está numa fase aqui mais complexa, não é? E há que pensar nisso. No fundo, este livro é um alerta para isso, não é?
É um alerta. E pretende ser também um alerta e para as pessoas agirem, para incentivar as pessoas interessadas para agirem conforme, para lutarem por essa continuação do crioulo, porque eu digo sempre, claro, há línguas que desaparecem, há línguas que ficam irreconhecíveis, e as tantas das pessoas, é como nos dialetos, o meu dialeto é alemão, hoje os meus próprios filhos têm a Alemanha, alguns dos meus filhos nasceram lá, já não falam o dialeto, que é também uma questão identitária, e eu acho que o crioulo tem a vantagem de ser mais do que um dialeto, é uma língua mesmo, porque não é dialeto português, nem de língua nenhuma, é uma língua, e enquanto percebermos qual é o problema, acho que ainda vamos a tempo de agir, e a língua pode depois continuar né? Pode continuar como um momento, elemento de identidade, e é essa chamada de atenção que o livro pretende ser. Também com o lançamento em Cabo Verde, agora que se vai fazer, no mês de maio, para falar e para pronto, temos uns debates com as pessoas a nível de faculdade e não só. Que eu gosto sempre de falar com mais pessoas que não sejam propriamente do meio académico.
Estivemos à conversa com Hans-Peter Aylmar, ou Lonha, que acaba de lançar o livro Crioulo e Português em Cabo Verde, uma edição da Rosa de Porcelana. Boa noite e boas leituras.
Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.
Para casa, dos ritmos imitados de outra dança, a noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira da razão e do desejo.
A noite é cega e as sombras de Lisboa são da cidade branca, escura face. Lisboa é mãe solteira, amou como se fosse a mais indefesa princesa que as trevas algum dia coroaram. Não sei se dura sempre esse teu beijo ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o tejo.
E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. O tejo que reflete o dia à solta, à noite é prisioneiro dos olhares. Ao cais dos miradouros vão chegando dos bares os navegantes, amantes das teias que o amor e o fumo tecem.
E o Necas que julgou que era cantora, que as dádivas da noite são eternas. Mal chega a madrugada, tem que rapar as pernas para que o dia não traia de tristes que não foram nem mamães.
Não sei se dura sempre esse teu beijo ou apenas o que resta desta noite.
O vento enfim parou, já mal o vejo sobre o tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece.
saltado e falsia d'amore e poesia. Di rei e lei, di signora men mal scritto e erro, ben scritto e arte, firmado e promessa di voi. Na minha boca palavra, palavra de vivo e vento, de morto, herança de honra e aval. Às vezes lamento de ordem e pra gritado e força, às vezes fraqueza, rimado e beleza, rumado e blá blá, sentido e oração de voz, simplesmente língua na minha voz. Cantado e fina som, titubeado e gaguez, truncado e mudez, calado, desconfiar de Romeu e Julieta, de Quixote e loucura, de Buda e sapiência, de fidel persistência, de meu pode ser banal, mas de boa simplesmente língua na minha boca. Palavra, 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 palavra.
Papel perfumado e com letra bonita, eu disse ela tinha um sorriso luminoso tão quente e gaiato como o sol de novembro brincando de artista nas acácias floridas, espalhando diamantes na fímbria do mar e dando calor ao sumo das mangas. Sua pele macia era suma uma, sua pele macia da cor do jambo, cheirando a rosas, sua pele macia guardava as doçuras do corpo rijo, tão rijo e tão doce como uma boca, seus seios laranjas, laranjas do loja. Seus dentes marfim, mantelha essa carta e ela disse que não. Mandei-lhe um cartão que o amigo maninho tipografou, porque sofre o meu coração num canto sim. Pela Zefa do Sete, pedindo, rogando de joelhos no chão, pela Senhora do Cabo, pela Santa Ifigênia, me desse a ventura do seu namoro. E ela disse que não. Levei rodeia a voz chica que embanda de fama a areia da marca que o seu pé deixou para que fizesse um feitiço forte e seguro, que nela nascesse um amor como o meu. E o feitiço falhou. Esperei-a de tarde à porta da fábrica, ofertei-lhe um colar e um anel e um broche. Peguei-lhe doces na calçada da missão. Ficamos num banco do largo da estátua. Afaguei-lhe as mãos, falei-lhe de amor. E ela disse que não. Descalço, como Monangamba, procuraram por mim. Não viu, ai não viu, não viu Benjamin. E perdido me deram no morro da Samba para me distrair. Levaram-me ao baile do seu januário, mas ela lá estava num canto. Moças mais lindas do bairro operário tocaram uma rumba. Dancei com ela e num passo maluco voámos na sala qual uma estrela riscando o céu. E a malta gritou: ei, Benjamin. Olhei-a nos olhos, sorri para mim, pedi-lhe um beijo lá, e ela disse que sim, e ela disse que sim, e ela disse que sim.
Já não quero mais mentir, meu amor da rua 11. Já não quero mais fingir, meu amor da rua 11. Nossa maneira de amar era tão doida, tão louca, que ainda me queimava a boca. Beijos que nos